Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
PoeiraCast chegando com sua edição número 220, segundo programa dessa nossa temporada 2015, PoeiraCast, que é o podcast semanal da revista Poeirazine. Para saber mais sobre a revista, www.poeirazine.com.br. Eu sou Ricardo Alpendre, estou aqui com Sérgio Alpendre, com Bento Araújo e com José Damiano. Hoje temos como tema o pop barroco, aquele... o rock barroco também, aquela música cheia de floreios, se é que a gente pode fazer assim, mas enfim, a gente vai discutir no bloco em que o tema vier à tona, vai vir à tona. Antes, é claro, o que você anda ouvindo ou o PoeiraCast recomenda, que a gente vai, para variar hoje, para mudar um pouco a ordem das coisas, começar com o José. Essa piada já tá requentadíssima.
Aí, José. Então,
olha lá.
Eu sei que é difícil essa posição para você, começar e tal, começar. Mas
é, vamos mudar. É ruim ser o primeiro. Então, no caso, tava vendo um documentário sobre o no canal Arte, sobre o Rogério Duprat.
Gênio mesmo,
porque eu assim, tava vendo algumas coisas que eu não sabia, né? Ele tem formação erudita, ele é um arranjador e tal, e ele também era um cara de mente muito aberta nesse mundo do... da música clássica e tal, né? E ele era um cara experimental, um cara que lidava também, amigo dos poetas concretos e tal, então ele tem uma cabeça. E é impressionante, né? A quantidade de coisas que ele arriscou, né? Dentro da música popular, e realmente se deve a ele essa guinada que a música brasileira deu no metade dos anos 60, né? Então tem depoimentos do Caetano, do Gilberto Gil, da Rita Lee, do Sérgio Dias, né? De como ele. Como era trabalhar com ele, por exemplo, eles citam o disco do Caetano Branco e o do Fardão do Gil. Eles estavam presos, aí soltaram e deixaram os dois confinados na Bahia. Eles tinham um estúdiozinho lá na Bahia, eles queriam gravar um disco e tal, então chamaram o Rogério.
Essa história, né? É ótimo. O do Gil é o Marrom, né?
É o do Fardão, né?
Não,
o
do Gil não é o
Marrom.
É o Marrom.
É o das Escrituras.
Das Escrituras.
Das Escrituras, exatamente.
O que tem aquele abraço, né?
Isso. Diz que o Rogério foi pra lá, o estúdiozinho era meio chinfrim e tal, e os dois gravaram um disco meio que capengamente, e o Rogério trouxe as fitas pro Rio e fez...
Deu aquele molho
e fez aquele do Caetano Branco, cheio de experimentalismos, né? Com sons de extra musicais, né? Sons do ambiente e tal. O Caetano ficou até meio assustado quando viu o produto final, né? Ele produziu esses dois discos assim, meio que por conta dele, né? Os dois deixaram na mão dele, mesmo porque eles nem podiam sair da Bahia, né? E produziu essas duas obras-primas, né? A partir de um material já bom, né? Aí conta quando o Chico chamou ele para fazer o arranjo de Construção, que é um arranjo belíssimo, que ele foi pro Rio e fez esse arranjo histórico e tal. E, puxa, mas é muito interessante, com depoimentos dele, inclusive, porque foi feito esse documentário, acho que é mais de 10 anos.
Ele estava vivo ainda, né?
Estava vivo, tem depoimento do Décio Pinhatari.
Tem do Ruriá, né, que é o filho dele, não é isso? Acho que ele fala também, não fala, não?
Acho que fala um irmão dele.
Irmão, tá.
E fala... aquele Damiano Cozzella, que também era um outro arranjador, também fala, né?
Vamos falar dele aqui no próximo bloco.
Ah, é?
É.
Eu acho que... eu sei que assim, é muito interessante a gente conhecer mais sobre o Rogério. Pena que é um documentário, ele é curto em relação ao que poderia... que poderia render, né, a vida do Rogério Duprat e o trabalho dele. Mas eu acho assim que... vale a pena as pessoas conhecerem o trabalho do Rogério Duprat, assim, a importância dele, na, que até então aquelas músicas de festivais, elas tinham aquele som mais de violas, meio do Lobo, Geraldo Vandré e tal, e ele deu essa guinada na Tropicália que, com os baianos, que mudou tudo para a música brasileira.
É, ele é bom. Realmente muito bom.
Eu vou falar então, bom, que eu ando lendo, né? Não que eu ando ouvindo. Tá aqui, ó. Esse livro aqui, a gente até falou, né, Cadinho, na nova edição da Poeirazine, que é o Heróis da Guitarra Brasileira.
Sim.
Um livro do Leandro Souto Maior e do Ricardo Scott, nossos amigos lá do Rio de Janeiro. E estiveram aqui em São Paulo, né, Cadinho? Você encontrou com eles.
Foi um enorme prazer de encontrá-los na feirinha da Benedito Calixto.
Infelizmente não pude ir, né?
Estava... Fizeram um lançamento, inclusive, aqui em São Paulo também, que foi lá no EMT, né? Na Escola de Música e Tecnologia.
E o livro muito bacana, né, Cadinho? Porque compila aqui os Guitar Heroes no... No programa anterior a gente falou tão mal dos guitarristas, né? Nesse aqui a gente tá falando bem dos guitarristas brasileiros.
E a gente acabou falando que... acabou concluindo que não dá pra viver sem esses malas, né? Mas tudo bem.
É verdade.
E aqui, pô, tá compilado grandes ícones aí, né? Da nossa guitarra e tal. Muito bacana. Que não só pra quem é guitarrista, né, Cadinho? Inclusive pra quem se interessa por música, tem que ter esse livro, né?
E é legal que é um livro, assim, que tá fadado a fazer parte da bibliografia brasileira sobre música, assim, porque ele vai virar uma obra de referência. Já virou, né? Mas vai ser, nos próximos anos, tá, uma obra de referência, né? Isso é que é legal.
Entendeu um pouco, né? A bibliografia de música brasileira
E é uma coisa que eles estão ajudando a reverter. Como, por exemplo, o Mazeto fez, que a gente falou até na poeira anterior. O livro dele sobre o metal alternativo americano, tudo bem que está falando nesse caso sobre uma cena de outro país, mas também uma literatura musical da gente aqui, né, brasileira. Tem esse negócio do selo do Massari na Ideal, tudo.
E o que eu achei muito legal também é a diversidade aqui, no caso do Heróis da Guitarra Brasileira, que eles vão, cara, de Gato e Bola 7 e Hélio Delmiro, até passando por Lenny Gordon, chegando até o Eduardo Danui, né, o Edgar Escandurra. Todas as épocas, todas as fases do rock nacional.
Pepeu, é claro.
Claro, os grandes.
E eu gosto muito desse negócio de, assim, eu acho que acredito que os principais nomes mesmo da guitarra, eles colocam uma sessão gravando, que é um grande disco do qual os caras participaram, né? Como o guitarrista do disco, por exemplo, o disco da Elis Regina, que o cara tocou, um disco da própria banda dele que ele tocou, que é um dos principais da carreira dele como... Então é bem legal, assim, eu achei muito boa a sacada, mas muito boa mesmo.
Inclusive tá aqui um guitarrista que a gente ouviu recentemente, né, que é de um Paulinho Guitarra.
Paulinho Guitarra, que a gente viu tocando com o grande Ed Mota.
É.
Nossa Senhora.
Ele não, foi guitarrista do Tim Maia, né?
Paulinho
Tá tocando muito ainda, né?
Tá tocando muito, esse cara é absurdo. Não, e ele é de uma humildade, né? Ele faz aquele sinal de paz e amor, assim, quando as pessoas aplaudem. Não, o cara, ele é absurdo, o Paulinho Guitarra.
Então é isso aí. Claro que não dá pra colocar todo mundo, né? Como o José diz, o mais bacana das listas é o que fica de fora também. Claro que alguns nomes ficaram de fora, mas, meu Deus, aqui tá, já é uma grande referência.
É uma grande...
Pô, temos aí que agradecer até, inclusive, o Leandro Souto Maior e o Ricardo Scott por ter lançado um livro tão bacana, tão legal aí pra história do rock nacional e da guitarra brasileira.
E, aliás, aproveitando e fazendo um pacotão aqui das indicações dos nossos grandes amigos aqui, além de jornalista, o Leandro Souto Maior, ele é guitarrista de uma ótima banda, que é o Fuscas. Tô ouvindo o CD mais recente deles, que o Leandro, inclusive, me presenteou com ele. Achei muito legal. Tem aquelas... É do jeito que eu acho, tem referências do passado, mas é moderno. Muito legal.
Ao legal contrário de certas bandas, né, Cadinho?
Ao contrário de certas bandas. Gringas, estrangeiras.
No Brasil, geralmente, a gente faz melhor isso aí.
É,
né?
Faz melhor. mesmo porque a gente tem as referências brasileiras.
Vai, Sérgio.
Mesmo porque
pelegos.
A gente tem as próprias referências brasileiras, né, que ajudam a dar uma quebrada.
Você, né,
Sérgio? É legal. Acho que o Fuscas, deixa eu completar aqui. O Fuscas, pra quem quiser conhecer... se escreve, a primeira parte do nome é fuzz, né? De, como se fosse o pedal fuzz ou a distorção fuzz, né? Fuzzcas, Fuscas com fuzz no começo do nome.
Fuzz.
Pode ir.
Eu tava vendo, na verdade, no canal Bis, aquele documentário do Foo Fighters, né? Da gravação do
Sonho.
Muito bom, né? O documentário.
A série de documentários
que eles vão por todas as cidades onde eles gravaram uma ou duas canções do disco. E o projeto todo do disco foi um pouco assim, né? Já pelo que conta o documentário, foi que ou pelo que eu entendi, foi meio que percorrer os Estados Unidos incorporando influências, né, dos lugares onde eles gravam. Então o programa que eu mais gostei acho que foi o de Chicago, que a hora que mostra o Cheap Trick é sensacional, né? O Rick Nielsen vai tocar com eles no estúdio, o Dave Grohl até fala, meu Deus, Rick Nielsen tá aqui, meu Deus. Ele já com outro visual, é. Mas o de Nova York também foi muito bom. Assim. O programa de Nova York foi, né, sensacional. Acho que foram, são quatro, né? Seattle, o Obama Chicago, participa, acho. Bem, um que Obama, no de Nova York, no final ele entrevista o Obama. O Obama gosta de rock, né? Gosta. O Obama tava lá no Hall of Fame, né? Do lado do Led Zeppelin, do lado... É impressionante. Mas eu acho esse programa muito bom, assim, muito bacana, assim, né? O disco até, eu nem confesso que eu não escutei
o disco inteiro. Reflete no som do Foo Fighters.
Pois é, eu acho o Foo Fighters sempre tem umas três ou quatro legais no disco, mas eles têm discos irregulares, né?
É isso que eu ia falar, o Foo Fighters, apesar de eles não serem uma banda top, acaba ganhando muitos pontos por causa desse negócio, né? Da gente finice do Dave Grohl.
É,
mas é meio ruim de festa, popularidade. Eles são top, né?
São
60 mil pessoas no dia de semana no Morumbi.
Mas não são top em
3 horas de show.
Mas não são top em termos artísticos.
Artísticos,
né?
Não, com certeza não.
É, porque eles fazem, justamente eles fazem um rock mais adolescente mesmo, né?
E o Dave Grohl dizem que é um cara bacana, assim, simpático, boa praça, fala. Todo mundo fala isso, então o cara tem... E todo rock and roll, fame, ele tá no meio, toda homenagem, não sei quem, ele tá no meio, né?
Ele adora rock, né? Ele é um apaixonado.
Odeio Foo Fighters. Eu odeio o Dave Grohl também, acho um malo.
Nossa, é um malo chato. Não aguento ver a cara dele.
Eu ia falar mais ou menos isso. Acabei de
falar da gente finice do cara. O cara me fala, eu odeio,
é chato. Não, acho o sucesso lá, oportunista. Ser tão arrasador, porque... É, um som chifrinho, assim, é legal.
Não, justamente
é legal, fake, acho fake, assim, acho que era fake.
Justamente por isso que eu entendo.
Isso só legalzinho, né?
Mas tem sempre umas três músicas bem legais nos discos, vai.
Deu muita sorte, é um Ringo recalchutado,
né? Não culparam o mestre com esse
Ringo. Já que o Ringo deve estar por aí, até ouvindo o programa, quem sabe?
Ouvindo o programa. Ouvindo
o programa.
John Lennon, tá o Lennon do Nirvana morreu, ficou o Ringo.
Eu acho que tá errado quem exagera em o Foo Fighters, o Dave Grohl, e tá errado vocês que ficam falando mal aí também.
O Dave Grohl nunca vai fazer uma ideia com eles, os extremismos.
São espectadores. Nunca tá no caminho dele, honesto, apaixonado, isso é que importa. Não, não é um mercenário.
Bacana, mas é um músico incompetente.
Né? Eu não diria que é um músico incompetente.
Eu diria incompetente. Assim,
mas tudo bem.
Não é muito da minha praia. Bom,
vamos pro intervalinho e daqui a pouco a gente vive falando dos barrocos. Até já.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br. Poeira Cast.
Pop barroco chegando na área. Eu diria esse barroco entre aspas, né? Porque é uma categorização assim meio...
É, que já existia, né? No,
Como assim?
Alguém deu essa categorização em algum momento. Não fomos nós que inventamos.
É que é mais um rótulo do que um movimento, né?
É tipo um hair metal, né?
Mas que acaba englobando, o ruim dessa definição, que acaba englobando quase tudo que tem influência de música erudita.
Mas é que nem pub rock, por exemplo, que não é um movimento, mas
é uma cena,
tem uma cena que faz parte ou não também.
Mas que existe a música barroca, né? Teria sido rock influenciado pela música barroca, que eu não sei exatamente.
É, mas aí
é aí que a porta torce o
céu. Eu não sei que. Aí eu não sei.
É, você fazer essa relação.
Eu acho que por isso a gente pode. O harpsichord, né? Eu acho que é por aí a relação. É.
Então isso você já pode colocar
aí na música barroca, você tem muito cravo.
Tem música que tem pop barroco, seria uma música pop, um rock pop tal, que pega elementos eruditos até, e até orquestrais.
Então já podemos definir aqui que o primeiro pop rock barroco, quem foi, José? Beatles. Essa é pra quem tá ouvindo mais ou menos se encaixar o que é, né? A música In My Life do Rubber Soul.
É, que tem cravo.
Ela
tem
65, né? De 65. É um pop, posso dizer que é um pop barroco, né?
Ou seja, 50 anos atrás, né?
Há 50 anos atrás, para variar. Que Rubber Soul é um disco que tem muito experimentalismo, apesar de não parecer, né?
Não, é um disco genial.
Apesar de ser um álbum ingênuo, né?
Parecer ser
ele ingênuo. Ele é genial.
Mas tem
genial,
power pop, tem cítara, tem um monte de influências. Então acho que aí o In My Life, com aquele cravo que o George Martin toca, né?
Ah, é o George Martin.
O George Martin toca, né?
Então o George Martin que pariu
o George Martin.
Mas o instrumental dessa música é a composição do Paul e o John colocou a letra.
O John colocou a letra, que é uma das letras mais legais.
Uma das letras mais legais. Legais, né? Muito boa. Essa é uma das músicas que é parceria mesmo, assim. O Paul chegou com a melodia, a ideia do cravo, e o George Martin ajudou no arranjo, e o Lennon chegou com a letra. E ele canta. Combina muito com a voz dele.
Eu acho que aí por aí começa a denominação.
E aí se você for um disco adiante e pegar Eleanor Rigby, por exemplo,
sim,
né?
Aí já é o sopra-sino, né? Já é
aí já é caracterizado. Que é um quarteto de cordas, né? É isso, né?
É só um quarteto de cordas.
Não tem baixo, guitarra, bateria, nada.
É. São Fox cordas.
Fox sem guitarra.
Na biografia do George Martin, ele fala. Não sei se é biografia ou no livro que ele. Making Off do Sgt. Pepper's, que ele escreveu, ele fala que o Paul acordou no meio da noite, ligou pra ele, me arruma um quarteto de cordas amanhã pro estúdio, que eu tô com uma melodia na cabeça que eu acho que vai se encaixar. Aí ele foi lá e gravou com o Paul McCartney, com os músicos lá.
Então, e falando em Eleanor Rigby e pop barroco, os senhores ficam menosprezando esse rapaz aqui, ó. Mas nesse álbum aqui, ó, do Rolling Stone, de 68.
É bom, eu não menosprezo nada.
Tem a Eleanor Rigby brasileira aqui.
É bom pra caramba.
Que é, se eu não me engano, é a Espelhos Quebrados.
Ah, Espelhos Quebrados,
lembra muito a Eleanor Rigby. E é pop barroco, né, José?
Sim.
Pop barroco,
então, no Brasil, eu acho que o Ronnie Von talvez tenha sido um dos pioneiros, até por influência dos Beatles, é claro, obviamente. Ele foi um dos primeiros a fazer pop barroco no Brasil.
Se existe alguém influenciado pelos Beatles no Brasil, é esse cara.
Mas na breve pesquisa.
E Renato Blue Caps.
Tá, também.
Fala sério.
Na breve pesquisa que eu fiz, existe uma confusão, e tudo em site gringo, né? Entre pop barroco e sunshine pop.
E o chamber pop também, né?
Chamber pop também.
Que é o pop de câmara, é isso?
Mas acho que o chamber pop é um sinônimo, pro pop barroco. O sunshine pop, pra mim, fica mais evidente, que é mais a praia do Free Design, Mamas and the Papas, do que...
Sagitário.
O Sagitário eu acho que é barroco.
The World Fair. Se você for pegar pela origem do termo, assim, chamber pop, talvez tenha mais a ver com o negócio de... uma versão roqueira de música de câmara. Música de câmara, que é uma coisa de orquestras pequenas, corais pequenos e tal. Talvez uma coisa mais intimista, mais retraída. Não necessariamente no sentido dos floreios instrumentais.
Mas o sunshine pop é muito confundido mesmo, né?
Sunshine pop é bem confundido. E a gente já fez um programa sobre sunshine pop, né? Então vamos, pra nós aqui, eu acho que é bom... destacar que o rock barroco que a gente está falando é uma coisa um pouco mais.
A gente pode. Como
mais assim, rock do que o pop.
Mais séria, alegre, mais séria.
Um pouco mais séria também.
Porque o sunshine pop, o nome já diz. É tipo uma coisa mais compromissada.
Até mais fácil da carimbó.
Pode ser muito legal.
Que é muito legal também.
Pode ser uma
coisa
também.
Tem exemplos de coisas bastante trabalhadas também, como o próprio Beat Boys e algumas coisas do Mamas and the Papas também. Mas é diferente. Porque o barroco ele tem mais cara europeia, né? Até
pelo, influência clássica.
Né? Isso, da influência musical.
Não posso esquecer que os Rolling Stones, já que falei Beatles, tem que falar os Rolling Stones. E She's a Rainbow, Lady Jane,
putz,
Ruby Tuesday, ela tem essa coisa, Artists Go By, né?
Mas assim, eu imagino que a gente vai fazer um top 5 lá no final do programa, né?
É, né?
No meu top 5 eu vou colocar, porque tem assim, as bandas que tem uma ou outra música. Tipo, eu acho o Village Green, tipo, modelo perfeito de barroco, rock barroco, né?
Por exemplo, se vale Beatles, vale Kinks
mas
também.
Mas eu não colocaria Kinks.
É que não é uma banda...
Kinks é muito maior, ele não...
Beatles é a mesma coisa.
Beatles é a mesma coisa.
E Beat Boys também?
Beat Boys acho que também. Beat Boys chega a experimentar. É. Agora, já Left Bank, eu acho que eles fogem um pouco do barroco. Zombies no segundo disco também.
No segundo disco.
No outro sem nome.
No segundo deck, que é uma maravilha.
Porque não é uma faixa ali, outra aqui, é um álbum inteiro.
É um álbum inteiro.
Que é o caso do Left Bank também. Que é uma banda inteira, no caso.
Dois discos.
Dois discos que são.
Dois discos inteiros. Aí o Stories, a gente vai pegar no Stories duas por disco, mas aí não é o suficiente.
Mas o primeiro,
não entra. Nice to Have You Here, que é uma música linda, maravilhosa.
E o Procol Harum e o Moody Blues, vocês colocam ou não?
Eles colocam aqui, mas eu acho que é faixas.
Porque se você pegar o Enter Kingdom of Pain, né? Era baseado em bar, né? Blue
Blues
Scala, né?
Mais, né? Moody Blues talvez mais e algumas canções, mas, né?
O Moody Blues mais só no Days of Future Past, né? Que é o primeiro.
Pode ser considerado ou não?
Sei.
Eu não conheço tão bem Moody Blues quanto eles, mas eu acho que poderia.
Eu não consigo encaixar tão bem.
Talvez músicas.
É, músicas. Não, músicas.
Eu encaixo mais o Love.
O Love
Forever Change.
O Love Forever Change já tem muito de pop.
É.
Inclusive,
eu acho uma.
O Love, acho que é o. O Burt Bacharach tem algumas coisas que são pop e barroco. Eu não vou lembrar de canções assim, do começo da carreira do Burt Bacharach também.
Não, tem.
Ah, sim.
Tem até aí. A música do Love parece muito Burt
Bacharach.
Aquela última do disco do Love.
Red Telephone não é do Burt Bacharach.
My Little Red Book, não é?
My Little Red Book.
Mas aí é do. Mas aí não é do Forever Change.
É, então. Eu sei.
É, My Little Red Book é Burt Bacharach, né?
Burt
Bacharach. É My Little Red Book.
Essa música é do Burt Bacharach.
Que é do...
É do primeiro,
né? Primeiro.
Primeiro.
Não, mas não é um exemplo do barroco.
Você cita muito o Bee Gees, né? Que o Bee Gees tem muita música, assim.
É, o Bee Gees tem...
Holiday, tem aquelas músicas...
Que ela faz...
Eu acho que do. Acho que do Bee Gees do ID até o Trafalgar, mais ou menos. Não é do primeiro.
Primeiro, né?
O primeiro já tem. A New York Mining Disaster já é, mano.
E um disco que é praticamente inteiro, assim, é o primeiro disco do Robin Gibbons, Saved by the Bell. Ele é inteirinho, né? Esse
disco é bonito.
É um disco bonito inteirinho,
mas, né?
Melódico e meio barroco também. Inclusive a música Saved by the Bell é muito bonita, né?
Agora, a página de pop barroco aqui do Wikipedia é curiosa, né? Eles citam aqui como um dos pioneiros aqui, o Burt Bacharach, né? Que a gente tava falando aqui.
É.
E o uso do Flugelhorn, né? Nas canções como Walk On By, de 63, né? A produção do Phil Spector aqui, do Wolf Sound, tá? Eles vão citando isso como as origens do gênero, né? É interessante também. Até chegar nos Zombies com o X Nadarion em 64.
José. Pop barroco.
Não acho
antes, não caracteriza, né?
Mas aqui não é rock
barroco. Quando os Beatles gravam, caracteriza o negócio. Se não caracteriza, bate na trave, tá vendo?
Eu acho que o Odyssey Norwalk é muito mais barroco do que qualquer outra coisa antes.
Ah, eu acho que também o Sounds of Silence do Simon Garfunkel também é barroco. Tem música mais.
É, esse disco inteiro, né? O Parsley Sage.
É tudo não, assim.
Esse é o nome da música, né?
Não, o nome do álbum é.
Parsley Sage Rosemary and Thyme, né?
É uma frase da música Scarborough Fair.
É, né?
Mas que é a coisa mais barroca que
esse
Scarborough
disco
Fair.
Esse disco é barroco.
É verdade, é uma incursão, né? Não é,
é muito bom esse disco.
Eles eram mais folk.
Mas tem essas.
Olha, isso aqui é curioso também, eu não tinha reparado. Eles citam aqui também a introdução da versão da Mr. Tambourine Man dos Byrds com o Roger McGuinn fazendo algo inspirado em Bach, na guitarra. Também interessante, né?
É, interessante.
65 também. Então tava ali também junto, né?
É, já foi.
E é engraçado que é Estados Unidos e Inglaterra juntos também, né? Nesse sentido.
É.
Birds 65, Beatles 65. Os caras estão ali ao mesmo tempo pensando em...
E o Michael Brown, que é o cabeça do Left Bank, né? Que talvez a primeira banda, assumidamente, né, Sérgio, de pop barroco, seja o Left Bank, né? O Michael Brown influenciado por Zombies, né? Ele foi fazer aquele tipo de som influenciado já pelos Zombies.
Do primeiro disco, né?
É.
Michael Brown tá vivo, será?
Olha, não sei, viu? Boa pergunta, viu, José?
Depois ele saiu do segundo, acho que no segundo disco, Michael... do Stories, né? Ele saiu.
É, no meio do segundo
montagem
disco.
Que a gente tava falando.
Na montagem é
depois, né?
Depois do Stories.
Left Bank, montagem, isso. Acho que ele gravou dois discos com o Stories, né?
Ele saiu.
Depois virou Ian Lloyd, Stories.
Ele saiu no começo da gravação do segundo do Left Bank, depois saiu no começo da gravação do segundo do Stories. Ele não segurava, ele não ficava. Ele era, acho que, inquieto demais, ele queria partir pra outra. Mas o Tom Finn segura bem, as composições dele são muito boas no segundo do Left Bank. E a Aphrodite Child, né, também. É, que a gente falou no programa passado,
Teclado do
Banjo. Nick Drake.
É considerado, né?
É considerado. Eu não considero tanto, mas ele passeia.
Depende, assim, se você for ver, tem coisa...
Eu acho o Sagitários bastante.
Ah, Sagitários, é.
O primeiro disco... Se
mas não, vocês colocariam não no Sunshine Pop, vocês colocariam no...
Eu colocaria
no
Barroco. E o Van Dyke Parks também, né?
Primeiro.
Que foi parceiro do Brian Wilson.
Tem uma banda, né? Vocês já ouviram, chama Rain? É a melhor coisa desde Zombies, cara. É impressionante como é bom. É bem Zombies, assim.
É legal.
Eu tava lendo algumas pessoas barrocas, eu descobri que eu tinha esse disco, né?
Eu lembro do CD, né?
Então, o CD acho que é da Sambin, negócio assim. Eu tenho CD. É muito bonito, cara. É todo meio Zombies, assim, sabe?
É bonito, assim.
Chama Rain. Fiquei... Se tiver curiosidade, dá um
ouvido. Tem o Rain Parade também nos anos 80.
Parade.
E tem um que eu ia falar, uma banda que eu descobri, e não tá em lista nenhuma, é meio obscura essa banda, é uma banda de Nova York. Vocês devem conhecer, é uma banda que eu descobri agora nessa pesquisa, Ars Nova.
Ars Nova.
Achei muito legal.
Acho que eu até tenho disco, mas não lembro, assim.
É. Eles têm dois discos, um é de 68, outro é de 69.
É do Silly Electro, não é isso aí? Acho que eu já vi esse disco,
não,
cara.
Lembro. O primeiro disco tem eles na capa. Aliás, eles, em matéria de feiura, eles batem os caras do Gentle Giant. É impressionante. Eles têm eles na capa, fazendo um círculo assim, e o Ars Nova. E o segundo disco é de capa amarela, muito bom também. Os dois são muito bons, assim. Não são todas as músicas barroco, assim, mas tem pelo menos umas quatro em cada disco.
Essa capa,
né? Isso, esse aí.
Sim.
E o segundo, que é de 69, é bem legal também. É uma banda de Nova York, muito boa.
É, preciso ouvir, né?
O Left Bank, acho que é de Nova York também.
Acho que é.
É, de Nova York.
Então, eu acho que é meio nessa.
Pode conseguir.
O Ars Nova é mais eclético.
Você já citou aqui nesse programa, se citou, passou batido pra mim, o Nirvana?
Não, eu ia falar que tá no meu top, claro.
O Nirvana
tá no meu top. Eu acho que eles foram melhorando. O terceiro disco é um absurdo. Aliás, no Discogs, naquele site Discogs, diz que o terceiro disco, o Tio Marcus Third, né? Que pra mim é o melhor deles, saiu no Brasil.
Sim, eu vi nacional.
Mas é verdade,
já
saiu o disco. Então tá comprovado.
Tem nacional. Já vi.
Meu Deus,
que
eu não
loucura.
Lembro
já vi isso.
Tá lá no Discogs. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu
nunca vi. É o que você acha o melhor, você
é o melhor, pra mim é o melhor.
É. Tem três, praticamente. Depois tem umas outras.
Não, eles têm cinco discos. Pra mim, o único que não é maravilhoso é o primeiro. O primeiro eu acho meio. Porque
são sobras, né? Aquele Black Orange.
Não, Black Flower,
Black
né?
Flowers, né?
Black Flower é uma.
Um lado só, né? Uma música.
Não, Black Flower é uma regravação do Tio Marcus Third, mas muito fiel, que eles fizeram em 90 e pouco, 93. Depois tem o Local Anesthetic, que é duas suítes, uma de cada lado, que é o disco mais progressivo deles, muito bonito também.
Esse eu tenho o CD da Repertório.
Exatamente, saiu pela Repertório. E o quinto disco, eles voltam a fazer rock barroco, que é Songs of Love and Praise.
Sim.
E eles regravam duas músicas antigas deles, Rainbow Chase
e barroco, né?
É barroco já, e é lindo, umas melodias assim. Esse Patrick Campbell Lyons é muito bom,
é gênio,
né? Eu cheguei a ouvir material solo dele hoje, assim.
Ele é irlandês e o parceiro é grego.
É doido, né? Mas a banda é inglesa. É. E tem aquela história de que alguém ligado a eles, algum advogado, começou a processar o Nirvana por estar usando o nome. E eles falam, não, que isso? Que absurdo processar por causa. Eles ficaram amigos, eles se tornaram amigos.
Tanto é que o Nirvana americano teve que gravar uma música deles, né?
Teve que gravar?
Ah, rolou isso? Rolou. É, eles gravaram
música. É mesmo?
E do progressivo, que quando você falou em harpsichord, logo lembra o Genesis, né? Não dá pra não lembrar
do Genesis. Não lembro tanto do Genesis.
É, eu lembro
mais do Genesis com harpsichord. Solo ainda.
E bandas de progressivo, assim.
Mood Blues usa muito, né?
O Gentle Giant dá pra considerar? Ou só incursões no máximo?
Eu acho que não. Acho que aí o.
Que aí não é pop também, né?
Eu acho que progressiva é mais forte, né?
Insinuação de barroco tem assim, os Hollies tem aquela Dear Eloise, Turtles também tem alguma coisa.
Kings tem,
é uma forma que os Beatles e eventualmente até
o Genesis no primeiro disco se aproxima mais do pop barroco. Porque quando eles
criam,
são meio bidis pra agradar lá o empresário, né?
É verdade.
Aí é Silent Sun, aí é pop barroco.
E o nosso top 5 vai ser de bandas, é isso?
Acho que sim.
Mas que praticaram em alguma.
Não
precisa ser a banda.
Eu vou fazer de banda mais associada mesmo. Não vou colocar Kings, por exemplo.
Eu também não coloquei Beatles e Kings.
Porque senão fica covardia.
Beatles e Kings, Stones. Não, não fiz pra dizer a verdade, cara. Conforme vocês forem vendo.
Beach Boys, aí não dá. É só banda grande.
Essas bandas.
Colocar e Zombies. Vou colocar bandas. Zombies até vou colocar, porque tem um disco inteiro, né?
Zombies.
O Love também.
É que se não puser Zombies, é melhor então não fazer a lista. Só tirar os Zombies Left Bank. Mas assim, tem uma banda canadense, Kensington Market, que é muito legal.
O Félix Papalardi produziu.
Eles têm dois discos.
Saiu no Brasil também.
Saiu também,
já vi nacional.
Caramba. Eu comprei um CD no Canadá nacional, e conheceram lá. É o nome de um bairro lá, que tipo Vila Madalena, um bairro de Toronto, assim, descolado. E o som é bem pop barroco, assim, principalmente o primeiro. Eles têm dois discos que eu saiba, né?
É como se fosse um Ashbury High.
Exatamente. Eu falei Vila Madalena,
Ashbury. E os Sagitários, que a gente não falou, né?
Falamos,
o projeto do The World, a gente só mencionou, né?
Cara, The World Falls. Essa música é
demais. Não, e a última do disco, eu acho a última demais, My Truth, sei lá o quê. Eu acho uma música espetacular. E Another Day também.
Another Day, linda.
Nossa.
Esse disco é maravilhoso.
É muito bom esse disco.
É o Sunshine Pop, mas ele é mais barroco do que o Sunshine Pop.
Eu acho que sim.
Ele é enquadrado no gênero, mas
ele
é mais barroco.
Ele é mais enquadrado. Eu vi como exemplo em várias listas de barroco pop. E o Blue Marble, o segundo disco, também é legal. Do Sagitário.
E a Judy Collins e a Joan Baez? Fizeram um pop barroco ou não?
Acho que é mais legal. Collins é muito bom. A Judy Collins é muito boa.
É muito legal. Primeiro artista a gravar a Leonard Cohen. Foi a primeira a gravar.
Gravou antes do próprio?
Antes do próprio. Como eles legendam, assim, que sacou o cara antes.
Eu vi até o Bob Dylan, tá?
Se você botar folk, né,
mano? A pessoa gravou uma música de barroco e pop e já chamaram de barroco.
Não sei se a Casa do Sol Nascente é barroco. Sabe uma música que é barroco, é um clássico barroco? É o Martha My Dear, né?
Olha só.
O Martha My Dear é impressionantemente barroco, né?
Claro. E uma banda. Puxar um pouquinho para mais recente, né? É uma banda que remete a esse estilo, é o Hallyamas, né?
Eu não conheço.
Hallyamas você já ouviu?
Não.
Hallyamas é legal.
Conheço de nome só.
É legal, meio barroco pop.
Citam o Arcade Fire, né? Naquele verbete ali. Rialto.
Porque aí tem música.
É que o Arcade Fire deve ter
outra música. Mas o Hallyamas é quase dele. Tem uns três discos inteiros só de. Floreio, pequena orquestra, quatro cordas, essas coisas, tem muito cravo também.
Antes do Top 5, queria lembrar uma das cenas mais, pelo menos pra mim, mais memoráveis do seriado do Agente 86, que ele se disfarça de especialista em arte pra penetrar num quartel-general da Caos, que a Caos estava com um plano lá, daqueles macabros de sempre. Caos era a organização criminosa que a organização secreta de combate ao crime que o Agente 86 trabalhava, o controle, combatia. Então ele vai lá e se infiltra no quartel-general da Caos, onde eles estão fazendo cópias de... Tem vários pintores, vários artistas mesmo, bons pintores, fazendo cópias de quadros valiosos para vender como se fossem os originais, alguma coisa assim. E o Maxwell Smart vai lá para investigar e tal, e ele vai fingindo que é um grande conhecedor de arte. Aí ele, bonito esse trabalho, não sei o que, pergunta. Aí o cara fala assim, como detectando que ele falou uma grande besteira, fala assim, isso é barroco. Aí o Max, ora, logo vi que era um trabalhinho do velho barroco. Isso na versão dublada nacional, claro, né?
Olha, aqui eles encontram outro sinônimo também, que é o Dream Pop.
É que o Dream Pop também é mais pro lado de Sunshine Pop, né?
É, eu acho que sim.
A Chamber Pop é demais, né?
É, a Chamber
Pop. É anos 80.
E eles citam... Pop, acho que é meio que Belle and Sebastian, né?
Não é? É, eles citam...
As The Camera, Prefab Sprawl.
É.
Então é diferente.
É.
Isso que me deu aulas de Chamber Pop, uma vez foi o Giovanni, o rapaz do Brasil.
Deu aulas
de Chamber Pop. Ele é especialista em Chamber Pop.
Smiths
pode ser.
Música tem de tudo.
ABC seria?
Olha, ABC é um pouquinho mais dançante, né? Mas o Aztec Camera é bem Chamber Pop.
Aztec Camera.
Porque o Smiths é Chamber Pop.
É bom o Aztec Camera.
Eles usam aqui o Pet Sounds como um dos discos mais fundamentais do Baroque Pop.
É mesmo?
E um cara escreve aqui, Baroque Pop é o melhor tipo de música, especialmente quando
pra Rufus fazer a barba.
Wainwright.
Ah, sim, é bom.
Eles falam do Rufus Wainwright.
Eu gosto do Rufus Wainwright.
Aquele que fez aquele cartaz da Judy Garland, né?
Não vi.
Só pra mim também.
É.
Ele é filho do London Wainwright, não é, Zé? Filho do London. Mess, Dead Scamp. The Middle of the Road. Você lembrou do Rony Volta? Estava tentando me lembrar aqui de alguma coisa brasileira, né? Que, eu tava lembrando duas músicas do Roberto Carlos, cara, só que não me vem à cabeça o nome, cara.
Ó, então, logo que falou. Logo que falou do Marroco, eu já lembrei disso, porque no filme Ritmo de Aventura, o Roberto Carlos tá ali. A cena improvável, absurda. O Roberto tá com um violão no sofá da sala, aí chega os caras da banda. E aí, Roberto, o que tá fazendo? Aí, compondo. Solta um som de cravo aí. Ah, aí o tecladista entra já com uma melodia pronta e o Roberto já sai cantando, como se tivesse feito uma
coisa. Eu acho.
Então me lembrei de duas músicas, o Roberto tá na minha cabeça, não lembro a mão.
É, uma é essa, como chama? E por isso eu estou aqui. É essa música da cena do filme. Chama por isso eu estou aqui.
Mas tem uma no da praia também.
Aquela Corro Demais também, por isso Corro Demais.
Por isso Corro Demais.
O Inimitável tem também, acho.
Essa música também é necessária.
O Inimitável eu lembro de coisa assim que vai pro Vaudeville, né? Que é uma coisa que o Kinks fazia.
Tipo, Vista Roupa Meu Bem.
É isso, né?
Eu tava esquecendo de um disco que eu acho que é de 2002, 2003, que é lindo, maravilhoso, do XTC. Apple Venus Volume 1. Aquele que é branco com uma arte de que é uma...
Do Roberto.
É espetacular esse disco.
Do Inimitável.
Aqui na lista da Allmusic.
Do Inimitável do Roberto, talvez você esteja falando, mas que tem um solo de violão enquanto ele está cantando, é isso?
Poxa, você tem que cantar pelas da melodia.
Eu pensei em lhe falar. Quase fui lhe procurar o nome da música.
Não é essa.
Porque essa tem violão clássico. É.
Vocês falaram essa, né? Por isso clássico. Corro Demais,
e,
né?
Eu Corro Demais. E Por Isso Eu Estou Aqui, que é do Em Ritmo de Aventura.
Ah, tá. Acho que era só. Por Isso
Corro Demais. Scott Walker.
Fala.
Scott Walker tá aqui.
É. A gente precisa acabar o programa porque senão vai ficar muito grande e o pessoal não vai querer ouvir, né?
Vamos ao top 5 aí.
Vamos.
Quem começa aí?
Você, Sérgio?
Começa. Pode ser.
Pode ser.
Bandas, né?
Isso.
Ai, ai. Posso colocar um empate em quinto lugar?
Vai logo.
Meu Deus, começou mesmo. É um empate de 10, tá demorando.
Zombies.
Tá demorando.
Zombies, Nirvana e Left Bank. E Love. E aí eu tô entre Sagitários e o Ars Nova, que é uma recente descoberta, mas vários Sagitários, então, que já conheço há mais tempo.
Então vou falar o meu aqui, então. Nirvana, claro. Left Back, que é o pai, né? O disco do Robin Gibb que eu citei aqui, o primeiro que ele é inteiro, de praticamente inteiro ele tem esse estilo, né? O Free Design, se mescla Sunshine Pop com barroco, né?
Acho que é mais Sunshine Pop.
Mas vai, né? O que tinha mais?
O cara das regras não sou eu, José.
O Rain. Rain é uma banda que eu reouvi agora, puta, ele é inteirinho barroco, é. E eu já não sei quantos que eu falei, mas tá aí. Nirvana, Free Design, Robin Gibb, Rain. Acho que falta um, né?
Não tem Left Back na sua
lista? Left Back, Left Back.
Não tem Zombies?
Ah, não tem, agora.
E o José acabou de falar assim: vou pra fazer uma lista sem Zombies, não faz o programa. É que nem o José que
Meu
falava
Deus.
Assim: vocês odeiam o Deep Purple. É. Foi o único que não pôs um do Deep Purple na lista da.
É verdade, José. Dá pra mostrar isenção.
Caramba.
Antes do Bento, eu vou deixar o Bento fazer o grande finale. Eu vou fazer a minha antes do Bento, tá? Bom, como bom homem das regras, eu fiz aqui um tríplice empate em cada posição. Não, brincadeira. Brincadeira. Zombies, Love, Left Bank, Aphrodite's Child e Nirvana.
Bom, só falta eu, isso? É. Então vamos lá. Left Bank, Procol Harum, Zombies, Nirvana e Love. Esse é o meu top 5.
Legal. Love foi bem contado também nas listas.
Então estão os 4 top 5, é isso?
Estão os 4. Putz.
Não, o meu não tá.
O Love não, Zé, não sei o nome.
Eu acho Love mais abrangente que o Pop Barroco.
Sim, né? Tudo bem. É um critério.
Deixa eu lembrar aqui que os discos da Nancy Sinatra com Lee Hazlewood são essencialmente barrocos.
Olha,
não,
mesmo,
essa, é muito bonito.
Já ouvi, cara, coisa, é muito bem legais mesmo.
Aquela
velha. Aliás, Lee Hazlewood também era produtor, tinha sido antes, né, de ser produtor da Nancy, tinha sido produtor do N.E.D. É um cara. Ah, ele tem muita história.
Tem muita história. Mora na Suécia já há muitos anos, está vivo e é um. Eu acho. E os discos dele, Nancy Sinatra, tem um clima totalmente assim, barroco.
A música. Que já, aí já não é a barroquice, mas a música This Boots Are Made for Walking é com ele produzindo, não é? Se bobear dele também.
Não sei. Não posso falar nada. A fase que eu conheço dele com ela, acho que é posterior ao This Boots.
É.
Mas não tenho certeza.
É pra se ver, né? E a gente vai ficando por aqui, então. Até semana que vem com mais um PoeiraCast. Lembrando que o PoeiraCast é o podcast semanal da revista Poeirazine. Para saber mais sobre a revista, www.poeirazine.com.br. Grande abraço e até lá, semana que vem. PoeiraCast.